obrigada. Senhores senadores, senhoras senadoras, venho a essa tribuna para provocar aos senhores senadores e às senhoras senadoras uma reflexão e iniciar um debate o qual o Parlamento Brasileiro deverá se debruçar e aprofundar no ano de 2014. Refiro-me aos graves problemas na segurança pública e à completa falência do nosso sistema prisional. Terminamos o ano de 2013 perplexos com a crise instalada no estado do Maranhão, que, verdade seja dita, não é muito diferente de outros estados da federação. Diante da grave repercussão e das graves e consistentes denúncias de violação de direitos humanos da população carcerária e sua consequente repercussão e consequências para o restante da população, decidimos fazer uma diligência da Comissão de Direitos Humanos do Senado ao presídio de Pedrinhas. Representando a comissão, além de mim, foram os senadores Randolfo Rodrigues, João Capeberibe e Humberto Costa. Chegando ao estado, fomos também acompanhados pelos senadores Lobão Filho e João Alberto de Souza. Durante a diligência, constatamos que os problemas e as constantes rebeliões remontam ao ano de 2007, com as primeiras rebeliões. No ano de 2008, a CPI da Câmara dos Deputados diligenciou a maioria das unidades prisionais de São Luís e constatou, à época, superlotação, excesso de presos provisórios, misturas de presos, presos doentes encarcerados, falta de trabalho e escola, esgoto estourados, carência de assistência médica, educacional, jurídica, dentre outros graves problemas. Em 9 de novembro de 2009, ocorreu uma sangrenta rebelião no complexo de Pedrinhas, que resultou em 18 mortes, sendo 3 presos decapitados. Desde então, até o final do ano de 2013, foram executados 145 presos no interior de estabelecimentos penais de Pedrinhas e de Pinho, sendo 7 decapitados. Este quadro fatídico resultou na atual crise do sistema carcerário do estado do Maranhão, que foi para além dos muros dos presídios. Atentados e incêndios ao transporte coletivo, ataques a policiais e demais servidores da segurança pública e comando de crimes e confrontos entre organizações criminosas fazem parte da rotina do povo maranhense. Ao nos debruçarmos com maior estudo, com vistas a entender e de forma conjunta resolver este problema que é nacional, alguns dados nos chamam a atenção. Quero aqui destacar o primeiro dado. O estado do Maranhão tem a menor taxa de população carcerária do país, ou seja, 128,5 presos por 100 mil habitantes. O segundo dado, mais baixa taxa de policiais militares por habitantes do país. Terceiro ponto, a segunda pior taxa de policiais civis por habitantes do país. E ainda, 55% dos presos são provisórios, aguardando julgamentos. Tem apenas 0,98% da população carcerária nacional, no entanto, concentra 26,5% das mortes de presos no sistema carcerário. E ainda o estado do Maranhão finalizou o ano de 2013 com 807 homicídios na região metropolitana de São Luís. Ou seja, 635 em 2012, um aumento de 27%. Infelizmente, esta não é uma realidade exclusiva do Maranhão. Eu, pessoalmente, vivenciei a crise no sistema carcerário no meu estado, o Espírito Santo, em 2009, quando esquartejamentos eram recorrentes nos presídios capixabas. A delegacia de Vila Velha, o município onde eu moro, com capacidade para 36 presos, foi transformada em presídio, chegando a ter 300 presos e apenas um banheiro funcionando. A superlotação impedia os presos de se mexerem, obrigando-os a fazer as necessidades fisiológicas nas embalagens em que era servido o almoço. Os presos se revezavam para dormir, pois o espaço não comportava que todos se deitassem ao mesmo tempo. Não existiam entradas de ar, nem mesmo janelas. A luz do sol nunca era vista. A higiene pessoal nem se fala. Banho era um luxo ao qual não tinham direito, o que era um atentado à saúde. Muitos deles com doenças de pele e furúnculos pelo corpo, inclusive nos órgãos genitais. À época, o Estado encontrou uma solução provisória, para lá de questionável, para solucionar o problema da superlotação. No município da Serra, mais especificamente no presídio de Novo Horizonte, o governo passou a encarcerar os detentos em contêineres. No verão, as celas metálicas atingiam temperaturas superiores a 40 graus. As paredes pareciam brasas em fogo, impossível de encostar. As condições de infraestrutura eram precárias. Um banheiro para cada 20 homens, acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e muitos, muitos ratos e baratas. O odor proveniente do local era intragável. Todo esse cenário de horror e de violações de direitos humanos chegaram a ser discutidas no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, em 2010. De lá para cá, o Estado investiu cerca de 453 milhões de reais para mudar o perfil de nossos presídios. Mas as mudanças não atingiram somente o aspecto da infraestrutura. Atualmente, o Espírito Santo divide com Pernambuco a primeira colocação no ranking de presos estudando, com 25% da população carcerária. O Espírito Santo também apostou na reinserção social do preso a partir da escolarização, qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. Tudo isso associado à adoção de penas alternativas, permitiu ao Estado, pela primeira vez, que o número de saída de detentos fosse maior que o de entrada. No Rio Grande do Sul, ainda convivemos com um caos sofrido no Presídio Central de Porto Alegre, o maior do Brasil, onde a situação também é caótica, cujas instalações são classificadas por entidades de direitos humanos e pelo Fórum da Questão Penitenciária do Rio Grande do Sul como de risco crítico, insalubres, sem condições sanitárias mínimas e com total ausência de controle estatal sobre o dia a dia da vida nas galerias do presídio. O presídio, fundado em 1959, foi considerado o pior do país pela CPI do Sistema Carcerário do Congresso Nacional, concluída em 2008. Em seu relatório final, a CPI classificou a unidade como uma masmorra, um inferno, referindo-se ao amontoado de gente que sobrevivia em meio ao lixo e ao esgoto. Como já defendemos, o cenário de degradação não é exclusivamente do Maranhão, do Rio Grande do Sul, desse ou daquele estado, mas uma realidade do nosso sistema prisional. A situação do sistema penitenciário brasileiro é cruel e atentatória à dignidade da pessoa humana em flagrante violação da nossa Constituição, que versa no seu artigo 5º que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel ou degradante. E eu quero aqui, senhores senadores, também lembrar do presídio feminino do Estado do Pará, que por ocasião da CPI da violência contra as mulheres, tivemos a oportunidade de visitar e que as mulheres em situação semelhantes ao presídio do Estado do Maranhão também vivem em situação muito degradante dentro do presídio. E com um agravante, mulheres grávidas, em sem condições mínimas de atendimento médico, pré-natal, enfim, o que assegura, inclusive, a saúde do bebê que está para nascer. É inaceitável que o Brasil continue violando os direitos humanos dos presos e desrespeitando a nossa própria Carta Magna, a qual garante amplos direitos aos presidiários, a exemplo do artigo 5º, inciso 48, que diz que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. E o artigo 49, o qual assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. O Estado brasileiro também tem atentado contra a Lei 7.210, de 84, a Lei de Execução Penal, que no seu artigo 84 diz que presos condenados devem ser separados de provisórios, o que evidentemente não vem sendo cumprido no país. Temos a ocorrência de presos que estão sob custódia do Estado, que não passaram pelo devido processo legal, não foram sequer julgados e continuam encarcerados à revelia de seus direitos. É notório que os presídios brasileiros, senador Requião, se transformaram em depósitos humanos, que não cumprem a função de recuperar ou mesmo de minimamente possibilitar a reinserção social dos presos. Que tipo de cidadãos e cidadãs o sistema penitenciário nacional tem formado e oferecido ao convívio social? Em um ambiente de degradação, de maus tratos, de péssimas condições de higiene, de ausência completa de assistência social, médica e psicológica, é consequente que esses presos, submetidos a tais condições, sejam levados ao definhamento físico e mental. É procedente a máxima de que as cadeias brasileiras tornaram-se verdadeiras universidades do crime, uma vez que elas não oferecem as mínimas condições de vida para o encarcerado. O índice de 60% de reincidência de presos primários é um dos mais altos do mundo e denuncia por si só a falência do atual modelo de encarceramento em curso no país. E mesmo assim, continua-se acreditando que o endurecimento das leis e o aprisionamento em massa são saídas para solucionar a questão da criminalidade e da violência, a exemplo das propostas de redução da maioridade penal que aqui tramitam e da própria discussão em torno da reforma do Código Penal, expressões de que muitos parlamentares ainda veem a prisão como solução dos problemas. Um exemplo manifesto de que o endurecimento das leis não surte efeito concreto é a lei dos crimes hediondos, muito propalada como resposta à violência urbana, mas que desde que entrou em vigência, pouco resultado deu. Temos que problematizar o mito de que a lei penal é capaz de solucionar problemas de cunho social mais amplos e complexos. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, órgão ligado ao Ministério da Justiça, nos últimos 22 anos, a quantidade de pessoas presas teve um aumento de 511% entre 1990 e 2012, ao passo que o número de habitantes no país teve um crescimento de aproximadamente 30%. Diante desses dados, cabe-nos fazer uma pergunta. Este aumento do número de encarcerados resultou em uma maior sensação de segurança da população?